entregar, em ti me encontrar. Meu Deus, contigo não estou sozinho.
Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele caminha conosco.
Cada um de nós tem uma história.
Compartilhar a nossa vida é testemunhar ao mundo o amor de Cristo por nós. Acompanhe neste momento, aqui no programa Um Só Coração, História de Vida.
Cada um de nós tem uma história. E de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio. E hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Que seja Bangaló, eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó, o Nhambu.
Muito bem, quando são 3 horas e 34 minutos, 3h34, música antiga pra falar de história de vida. É o programa Seu Coração, esse quadro hoje, História de Vida, depois do nosso querido padre Reginaldo Manzotti, e a hora da misericórdia, o terço das Santas Chagas. Mas como prometemos que hoje nós teríamos uma participação especial, que é o nosso irmão Gilmar Curione, ele que é o fundador da Fundação Terceiro Milênio. Estamos em tempo de festa, porque Rádio Coração, 12 anos de amor, maior amor. Então, nada mais justo que trazê-lo aqui hoje. Gilmar, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão, tudo bem?
Boa tarde, Zair, boa tarde, Elton, boa tarde de todos os ouvintes da Rádio Coração. Prazer é meu estar aqui nesta rádio, abençoada por Deus, né? Alegria muito grande, viu?
Minha também, nossa toda, né? Bom, o Gilmar fez uma proposta diferente pra mim. Não, vocês vão falar de política. Eu falei, não.
Esse negócio de história, de vida, já passou.
Não, não é assim comigo, não, pelo amor de Deus.
Vamos falar de coisa atual.
Não, só que o Brasil tá fervendo, não dá nem vontade de dar opinião agora, né?
Tá não, fervendo. Não, tá fervendo, mas tá fervendo pra...
Pra melhor, né?
Uai, quando você põe uma água a ferver, depois que ela ferve, você faz a comida, cozinhar, o macarrão, as coisas... Né? Nós temos que ferver primeiro para depois melhorar.
Não, mas nós vamos fazer história de vida, tá?
Então
outro
vamos
dia você vai voltar aqui, ou chegar o momento certo aí para falar, porque realmente está muito complicado. Mas aí a gente sabe que a opinião sua é muito importante, tá certo?
Tá bom, Zé, seja feita a sua vontade.
Mas não é a minha vontade, é o quadro. O quadro foi criado para isso. Gilmar Curione, você nasceu aonde? E fale de sua família, quantos irmãos, seus pais...
Bom, Zair, pelas minhas contas, né? eu fui gerado.
Gerado?
Minha mãe tá me ouvindo, ela deve saber dessa história.
Ela tá um abraço, né? Para ela.
Eu fui gerado lá no estado de São Paulo, mas nascido no Paraná, na cidade de Astorga.
Astorga? É a terra do Chitãozinho?
Sim.
É.
Justamente, terra do Chitãozinho e Chororó. Uhum. E depois do meu nascimento em Astorga, eu fui criado e... Cresci numa cidade do interior do Paraná também, chamada Terra Boa.
Terra Boa.
Cidade ali no noroeste do Paraná, perto de Maringá também. Tanto Astorga quanto Cianorte, quanto Terra Boa fica perto de Maringá. Uhum. Terra Boa mais perto de Cianorte, uma cidade também bastante conhecida ali, capital do vestuário.
Sim. E você tem irmãos, seus pais?
Tenho minha irmã mais velha, a Elizabeth, né? A Beth, a gente chama ela de Beth, e eu sou do meio. E depois é o Silvio, meu irmão. Do meio só leva pancada, né? Do mais velho e do mais novo, não tem?
Leva muita pancada. E seus pais, Gilmar? Quem são?
O seu Ambrósio, né? Que você conheceu, faleceu o ano passado.
Já é nosso intercessor, né?
Já é nosso intercessor, né? Um homem que a gente acompanhou toda
Verdade.
A história de sofrimento de vida dele também, porque Sim. a doença judiou muito dele nos Bastante. Últimos anos da vida dele, né? Mas... Nunca perdeu o humor, um homem sempre bem-humorado, sempre tinha uma historiazinha, uma piadinha, piada, né? Sempre de bem assim com a vida. Sofria, chorava, mas era um homem de bem com a vida.
Sem blasfemar, né? Sem murar.
E a minha mãe, dona Leonilda, né? Está viva até hoje. Uma bênção de Deus, mandou um beijo para ela. Está me ouvindo agora, com certeza. E já está com 80, vai fazer 82 anos.
Que coisa linda, muito bem. Gilmar, e como foi a sua infância? Você era um menino que gostava de brincar ou você tinha que trabalhar? Como foi a sua infância?
Olha, infância de gente que morou no sítio, né? A gente chamava, não era na roça, era no sítio, lá no Paraná, morava no sítio, né?
Sim.
Uma infância simples, um menino que começou a estudar muito cedo, comecei a estudar com 6 anos de idade.
6?
Na verdade, eu comecei a estudar para poder fazer companhia para umas meninas que iam estudar sozinha. Agora, você imagina a companhia que eu ia, né, a segurança que eu ia dar para elas, né?
6 anos de idade.
A gente saía do sítio a pé e andava pela estrada, as estradas vicinais.
Você tinha medo na estrada?
Eu tinha que cuidar das meninas, como é que eu ia poder ter medo? Se eu tivesse medo, Osair, eu ia...
Mais uma vez você contou uma história.
Contei, mas isso é depois, veja bem.
É?
Então, no começo eu ia com as meninas, né? Então, eu não tinha medo por causa delas e elas não tinham medo por causa de mim, né? Então, os dois pensando que o outro era corajoso, né? E depois eu me mudei para uma cidade, para um outro sítio mais próximo de uma outra escola. E aí eu tinha que ir sozinho. Eu acredito que dava uns 2, 3 quilômetros sozinho.
Para poder estudar? Você ia a pé?
Aí eu tinha 7 anos. Daí eu ia sozinho pelo meio do cafezal, né, até chegar na escola. No primeiro dia meu pai foi junto, ó, o caminho é por aqui, tal, vai. Aí no segundo dia, terceiro, não sei, eu ia sozinho. Eu ia sozinho e imagina uma criança com 7 anos, tinha muito medo, né? E quem conhece lavoura de café é uma coisa terrível, porque tem a palha de café. E a palha de café, se uma borboleta faz um bate as asas, faz zzz, já tá aquele barulho, né?
Nossa Senhora.
E criança ali ficava com as orelhas.
E você ia,
né,
sozinho?
Eu ia sozinho. Então, no meio do caminho, eu me lembro que tinha um toco, toco de uma árvore. E o miserável do toco ficava bem para dentro, assim, do carreador do café, né? E eu, para passar perto daquele toco, eu tinha muito medo, porque a minha impressão é que atrás daquele toco é que ia ter algum fantasma, alguma pessoa escondida, um lobisomem, alguma coisa desse sentido, né? Porque quem mora no sítio escuta mais histórias do que hoje nós que moramos na cidade com os nossos filhos, né?
É porque não tinha televisão.
Tinha o lado bom das histórias, né? Porque você conversava, a família conversava mais e etc e tal, né? Mas tinha um lado ruim, que eles inventavam cada história de arrepiar os cabelos.
É verdade.
Então, história de lobisomem, história de mula sem cabeça, e essas histórias rolavam pelo sítio, pelos interiores, né? E uma criança ficava meio de longinho, mas escutava tudo, né? E eu acredito que alguma dessas histórias, quando eu ia de casa para a escola, sozinho, eu acho que passava pela minha cabecinha alguma dessas histórias, e quando eu vi o toco eu me arrepiava tudo. Passava assim, pé ante pé, para não deixar o toco saber que eu estava passando. Mas sobrevivi. Eu era uma criança muito tímida.
Tímido?
Sempre,
mas
muito tímido.
Mas parece ser um grande comunicador hoje.
Muito esforçadinho, sempre fui um menino. Eu tinha uns amigos imaginários que brincava comigo, sabe? Brincava com ele brincava comigo. Jogava a bolinha de gude eu contra ele. Não perdia uma, sabe?
Porque só você ganhava. Muito bem, e a adolescência?
Adolescência já foi bastante diferente. Foi diferente, que eu fui pro mundo, né?
Mundo. Por quê? Você saiu cedo de casa?
13, 14 anos.
Gente,
praticamente.
Bem adolescente mesmo. E por que você saiu tão cedo de casa assim?
Buscando estudo, né, Osir? Na minha cidade não tinha. Eu queria fazer algo ligado à área da agricultura e eu queria fazer colégio agrícola na época, né? Então, eu fiz o colégio agrícola, depois eu fiz agronomia, mas eu comecei pelo colégio agrícola. E com 14 anos eu estava no colégio agrícola, uma criança, né, ainda. E vivi toda a minha adolescência praticamente longe dos meus pais, né? Mas pela graça de Deus não me desviei dos caminhos, aquilo que que eu aprendi e acabei conseguindo preservar. A duras penas, porque não é fácil não, fora não. De casa as propostas são muitas mesmo. Então, num colégio agrícola, você vive um clima muito tenso. Colégio interno, tem uma briga muito grande em termos de... Existe muito bullying, mas muito, muito.
Na época acontecia, mas não sabia o que que era.
Né? Ah, não tinha esse nome, né?
Não tinha esse nome.
Lá era, você sofria, os veteranos na época passavam trote, por exemplo, quem estava no primeiro ano era o ano inteiro de trote, né? Você tinha que lavar o banheiro dos veteranos, você tinha que engraxar o sapato deles, você tinha que lavar a roupa quando eles queriam, era terrível assim nessa parte. Só que é claro, a gente levava tudo bastante na brincadeira e tinha um ou outro, às vezes, que era um pouco mais agressivo, mas se alguém se negava a fazer e tal. Mas foi uma escola de vida, né, Ozer? Porque, e você veja bem, eu com 14 anos, o colégio agrícola, ele leva a pessoa a uma cultura da carona. Eu era caroneiro, gostava de andar, eu ia para tudo que é lugar, eu ia de carona. A gente saía, por exemplo, saía de Rancharia, onde eu fiz colégio agrícola, e ia para Terra Boa de carona. Às vezes eu ia, por exemplo, como aconteceu de eu ir para o estado de São Paulo para visitar... Rancharia já é estado de São Paulo, né? Mas eu fui para Itápolis uma vez visitar meus parentes, que eu tenho em Itápolis. A gente ia de carona. Sempre em dois, pedindo carona e rodando assim o Brasil afora.
Nossa.
Uma das situações que a gente também não costumava ter muito dinheiro no bolso, né? A gente tinha mais vergonha de pedir dinheiro para os pais, viu, Zé? A gente tinha vergonha de pedir dinheiro para os pais.
Hoje não, né?
Hoje mudou muito essa relação pai com filho, né?
Sim.
Hoje é uma liberdade total.
Tem recados aqui, Gilmar. O Diácono Erismar está te ouvindo, mandando um grande abraço. Você hoje está com tudo, hein? Sabe?
Diácono, um abraço.
Erismar, um abraço, obrigada. E diz assim, tem outra pessoa aqui. Oi, Osair, Gilmar e Elton, boa tarde, um grande abraço. Vejo que você, Osair, está com saudade da roça. Elton, Gilmar, agora daqui a pouco nós vamos saber. Essa música, que alegria de Deus toma conta de
pois
vocês.
É, foi
Diácono
eu que pedi.
Nilson, você que pediu essa música.
Né? Você fica andando devagarinho aí na rua que eu te pego, hein? Hoje eu quase passei por cima do Diácono, é um Diácono. Não, menos, não pode, né?
Não pode. Verdade. Ah, Diácono Nilson, muito obrigado pela
bem
sua
bem aqui
participação.
Na frente aqui da Rádio Coração, aqui estava tranquilo. Falei, vou dar um susto nesse Diácono aí. Vamos ver se ele está esperto mesmo.
São duas pessoas maravilhosas na nossa diocese, né? Agora, Gilmar, e a sua juventude? Parece que você era um menino meio bagunceiro ou você era um menino sério? Fala para nós.
Eu não sei, Ozer. Você pedir para minha sogra, coitadinha, que hoje você não pode pedir para ela mais, né? É, porque ela está doente mesmo, né? Incomunicável, né? Talvez ela falaria uma coisa, né?
Que ela falaria?
Se você pedir para minha mãe, talvez ela falaria outra.
É?
Mas eu fui um menino bastante normal. Eu não era um menino, assim, de fazer arte, assim, maldosa. Mas eu fui um jovem que aproveitou bastante a vida no sentido de fazer festa, algumas artes, né, que a gente considera arte do tempo de criança, de roubar fruta, né, ou galinha para fazer galinhada.
Nossa.
Na quaresma, né? Aí você erra e pega o galo índio do tio. E depois no outro dia o tio vai lá e vê as penas do galo e descobre que ele está comendo o galo de raça dele, mais ou menos por esse caminho.
Então você era bagunceiro.
A gente era bastante ativo, né? Naquele tempo, as artes que a gente fazia eram artes, de certa forma, consideradas saudáveis.
Diferente,
né?
De hoje.
É,
né?
Diferente, hoje um pouco diferente. É, os meninos. E também a cidade tinha um trânsito bastante tranquilo, que a cidade do interior. A gente fazia umas artes gostosas, né?
Tá.
Passava em frente à funerária, roubava o caixão, andava no
carro.
Essas coisinhas básicas,
coisinha
assim.
Básica, né? Agora você estudou, né, Gilmar? Você falou que foi bagunceiro, mas sempre gostou de
com
estudar.
Com 6 anos de idade eu comecei, né, Zé?
Então, exatamente. Mas você se formou
com
em quê?
Com 21 anos eu estava formado em engenheiro agrônomo.
Como?
Com 21 anos eu estava formado.
Nossa, se formou cedo, né? Aí você se formou, você ficou aonde? Você foi começar a sua carreira profissional aonde?
Eu comecei a minha carreira profissional indo para o Mato Grosso.
Nossa, tão longe assim.
Fui lá para uma cidade chamada Canarana, no estado de Mato Grosso. Lá eu comecei como... eu fazia topografia e também como assistente de uma firma de planejamento, né? Fazia laudos. enfim, exercia de uma forma bastante ampla, fazia laudos, vistoria nas lavouras, né? Tinha bastante na época plantio de arroz, começando o plantio de soja lá no Mato Grosso. Me lembro bem que nos primeiros plantios de soja lá em Canarana, eles colhiam 30 sacos por hectare, já estavam achando 25, achavam um estouro, um espetáculo, né? E hoje você vê onde é que nós chegamos, né?
Quase que colhe hoje.
Ah, hoje já chega a 70 sacos por hectare em alguns lugares lá do Mato Grosso, né?
Tá certo.
Triplicou.
Tá, aí saindo de lá você, pra onde você foi?
Do Mato Grosso, eu acabei voltando pro Paraná para entrar numa instituição, num órgão público. Um desejo do meu pai. Meu pai era muito apegado, muito chorão, sabe? E ele não se conformava comigo longe, pedia para voltar. E acabei arranjando um emprego num órgão público lá na cidade de Campo Mourão. Chamava CAF do Paraná.
Sim.
Trabalhei lá por alguns meses. E depois não me dei bem
no
poder público. E em função disso, eu acabei arranjando um emprego no Paraná mesmo, numa empresa. Essa empresa, com poucos dias que eu estava lá, fez uma proposta para eu vir para Dourados.
Ah, é?
Em 1984.
E você veio?
E eu falei, eu vou lá conhecer. Né? E vim para cá junto com o dono. Eu sou uma ótima companhia de viagem.
É?
Não perturba a pessoa que está no volante.
Muito?
Eu não perturbo a pessoa que está no volante.
Nossa.
Até ele falou, mas rapaz, que companhia que eu achei. Eu com o patrão, tudo, eu dormia a estrada inteira, não estava nem aí. Eu não posso montar num carro, já me dá sono.
Sim.
No volante, inclusive, viu? Quem viajar comigo é bom ficar bem atento.
Bem
viu?
Atento, tem que estar cutucando para acordar.
Tem que ficar cutucando.
Tá certo.
Eu não sou muito bom de ficar acordado, não.
Tá.
E cheguei em 1984 em Dourados, em outubro de 1984.
É?
Para trabalhar aqui numa empresa chamada Adubos Natulha.
Natulha.
Isso.
Aí você começou sua carreira profissional aqui.
Em poucos dias a Adubos Natulha pediu concordata. E aí eu resolvi, tinha duas opções, né? Ou eu ia para um emprego e não faltou oportunidade na época, né? Tinha várias multinacionais e... Ou eu montava o meu negócio. A gente resolveu montar um negócio para nós mesmos e se tornar empresário nesse país
tão complicado,
que valoriza tão pouco os empresários, né?
Tá certo. Agora, e quando foi que você conheceu a Regina Curione, sua amada? Foi quando você veio para cá?
Não, eu já conheci ela lá no Paraná mesmo. É. A Regina...
Namorou quanto tempo?
Nós namoramos uns 3 anos e pouquinho. Né? Eu conheci ela em... 1982, 3, 4, 5, 82, 83, acho que foi, 82, em julho de 82.
Namoraram
30
bastante?
De julho de 82.
Você conheceu?
E nos casamos em janeiro de 86.
Então, já
3 anos e meio,
tempo, né?
3 anos e meio, é. Eu tô bom até de data, viu? Até hoje, ó, até hoje eu...
Geralmente as
mulheres... Eu me lembro do meu aniversário de namoro com a Regina...
É. Isso é importante, sabia?
Casei no dia de São Paulo também, 25 de janeiro, né? Conversão de São Paulo.
Isso é importante.
E a gente... Foi aí o melhor investimento que eu fiz na minha vida, com certeza. Foi casar com a Regina.
Tomara que ela esteja escutando, viu, Regina? Como diz um casal, eu casaria mil vezes, né? Então, que bom. Nós já providencia uma água, Elton. Bom, Gilmar, são 3 horas e 51 minutos. Vamos ouvir um pouquinho uma música que você escolheu, que é essa que começou. Como que é o nome dessa música e por quê? Você gostava na sua juventude de música raiz, você falou?
Toda a vida, sempre, desde criança. Eu... Engraçado, quando eu era criança, mas assim, tipo, meus 7, 8 anos, eu me lembro que a minha avó tinha um rádio, eu andava com esse rádio pra cima e pra baixo quando eu ia na casa dela e ouvia música. A rádio tinha uma música, eu escutava, pulava pra outra, eu escutava.
Então, por isso que você quis.
É, no fim, olha católica. Pra onde eu fui cair. Mas eu sempre gostei, depois da minha adolescência, eu acho que pela raiz, né? Raiz lá da roça e pela profissão de que eu sempre busquei, agronomia. O povo gosta muito de música sertaneja, o pessoal da agronomia, sabe?
Sim.
Gosta demais. E então eu sempre fui apaixonado pela música sertaneja. Só que a música sertaneja nessa época ainda era um pouco descriminalizada, sabe? Hoje não, hoje todo mundo
Brasil,
gosta,
né,
de música sertaneja e virou a vedete do negócio, do mercado, né? Então eu gosto muito de música sertaneja até hoje.
Tá certo. Essa chama Chitãozinho, Chitão, como é que é?
Chitãozinho Chororó, acho que é o nome
da
música.
Como que é o nome, Elton?
Acho que é por aí.
Chitãozinho Chororó, quem canta? Tunico e Tinoco. Vamos ouvir? Marcou sua história?
Bora lá.
Vamos lá. Vamos com uma água também, voltamos daqui a pouquinho.
Nem que seja bangaló, eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. O nhambu, o xintã e o chororó. É o nhambu, o xintã e o chororó. Quando vai entardecendo, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o nhambu, o xintã e o chororó. É o nhambu, o xintã e o chororó. Sinto prazer maior, a rolinha quando anda no areião faz caracó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o nhambu, o xintã e o chororó. É o nhambu, o xintã e o chororó. Bem antes de sair o sol, espingarda cartucheira, patrona de tiracó. Tenho buzina e cachorro pra fazer forró bodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o nhambu, o xintã e o chororó. É o nhambu, o xintã e o chororó. Meio banzaró, suspiro sai do meu peito, que nem bala joveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o nhambu,